Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Êxodo. Amém. Esses dias, bom, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus de seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os, Deus. Amém. Esses dias nós tentamos, através das escrituras, mostrar para a igreja, que a situação do homem, Deus disse que nós conhecêssemos a verdade, procurássemos conhecer a verdade, e a verdade, ela é importante para você, não que você vá resolver alguma coisa, não que a gente vá resolver o problema, nós não vamos resolver o problema, mas, na verdade, tomar conhecimento da verdade, saber da verdade, basta. Basta a gente ter conhecimento da verdade. Meu neto, estamos falando aqui da verdade. Né? Quer saber a verdade? Então, se nós tomarmos conhecimento da verdade, ela alivia. Vocês observaram que às vezes a gente, por exemplo, a família do jornalista que foi assassinado há algum tempo, meses atrás aí, vive numa aflição enorme, vive numa angústia danada, porque eles querem saber a verdade. Enquanto não se sabe a verdade, fica aquela angústia, aquela situação difícil. Quando um filho desaparece, a família fica buscando conhecer, procurando saber notícia. Às vezes passa 10 anos, 15 anos, a pessoa ainda tem esperança de encontrar. Aí quando descobre, encontra, às vezes morto, às vezes vivo, o certo é que quando a pessoa conhece a verdade, depois que a pessoa toma conhecimento da verdade, não tem outra alternativa a não ser a pessoa conformar. Conformar. Pessoa, se tem que prender, prende, se tem que não prender. O certo é que não tem mais aquela angústia, aquela aflição de ficar esperando, de ficar buscando, de ficar querendo tomar conhecimento. Então, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, realmente é verdade, né? É uma grande verdade. Não tem coisa pior do que você... Eu já passei por situações semelhantes. Quando você fica angustiado, você fica aflito, fica numa situação terrível, quando você quer conhecer a verdade a respeito de alguma coisa. Amém? Não custa nada, mas eu quero saber a verdade. Às vezes eu vou sofrer muito mais, mas eu quero saber a verdade. Eu quero ter conhecimento da verdade. Então, a verdade, eu disse que nós precisávamos saber, conhecer a verdade a respeito de tudo que diz respeito, tudo que está relacionado com o homem, com o ser humano, o lugar onde o ser humano vive, de onde o ser humano veio, para onde ele vai, e etc. Tudo que está relacionado a nós ainda é uma incógnita, ainda é uma dúvida. Amém? A gente, por isso é que um fala uma coisa, outro fala outra, outro diz outra, escreve-se um livro aqui, outro livro ali e tal. Por quê? Porque a verdade ainda é uma coisa que não chegou ao conhecimento do homem. Jesus disse, conheça a verdade. Em outro lugar, ele fala assim, conhecereis a verdade. Aliás, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O dia que a gente conhece a verdade, você descobre o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O dia que nós encontramos a verdade, descobrimos a verdade, aí, a partir daí, você tem uma vida normal. Por exemplo, esse pessoal não está tendo uma vida normal. Porque eles querem conhecer a verdade a respeito daquilo, e aquela, por não saber a verdade a respeito daquilo, vive-se numa angústia danada. Então, não importa o preço, às vezes, que a gente paga. Não importa o preço que vai ficar. O que importa é que a gente conheça a verdade, que a gente saiba a verdade. Então, é importante que nós, que a igreja, ela busque o conhecimento da verdade. Se a gente ficar, nós ficarmos, como Deus, isso ora, acorda, levanta você que está dormindo, acorda, para quê? Por quê? Porque ele percebe que às vezes a gente acomoda, ele percebe que às vezes nós achamos que nós estamos vivendo muito bem, e que nós já estamos conformados como se a realidade fosse essa aqui, quando a verdade não é essa, né? Então é fundamental que a gente conheça a verdade. Procure saber a verdade em relação ao ser humano, em relação ao homem. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Então, se nós estudarmos tudo o que Jesus falou, a gente vai tomar conhecimento de muitas verdades. Né? E esses dias, nós falamos a respeito de uma coisa, né? Sobre a questão da morte, sobre a questão quando Deus disse, deixa que os mortos enterrem os mortos. Ele deixou ali uma reflexão, deixou ali uma coisa para você entender, ó, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixou ali uma válvula de escape importante para a gente descobrir muita coisa. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que nós estamos mortos. Só não estamos enterrados. Só não estamos enterrados, nós estamos mortos. Mortos. Quer dizer, para Deus, nós estamos mortos. Né? Então, pensando sobre isso, é que nós estamos aqui, aos poucos, tentando vasculhar, né, penetrar mais nas Escrituras, para poder conhecer a verdade. Né? Você não sabe a verdade a respeito do Ramiro, você não sabe a verdade a respeito do Ender, a respeito da igreja, a respeito do mundo, a respeito da cor, do que vai acontecer amanhã, do que está acontecendo hoje. Então, é importante que a igreja busque a verdade. Buscar a verdade nada mais é do que buscar Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando eu encontrar Deus, eu encontro a verdade. Quando eu encontrar a verdade, eu encontrei Deus. Então, uma coisa me leva a outra coisa. O que eu não posso é ficar dormindo. Então, essa tribulação, essa correria, essa coisa, isso é a noite. Isso são as trevas que cobrem a terra. E é por causa dessas trevas que nós estamos dormindo, né? Jesus falou, vamos trabalhar enquanto é dia, enquanto não tem. Enquanto é possível trabalhar. Que serviço que ele estava falando? Né? Vamos trabalhar enquanto é dia. Ele estava se referindo que naquela época ainda se tinha tempo para meditar, pesquisar, analisar. Hoje nós não estamos mais tendo, nós não temos mais essa condição. Nós não temos mais, eu não vejo mais nenhuma condição para que uma pessoa não tenha mais, para ela pegar a Bíblia, sentar, meditar, analisar, pesquisar, escrever, só se estiver doente lá dentro do hospital, amarrado, porque se vem se desamarrar, que todo mundo está numa situação terrível. Então, nós vamos observar aqui para vocês verem. Para mim, no meu modo de ver, como nós estamos vendo aqui, para mim, existe assim, como se fosse três dimensões. Então, vamos aqui assim, fazer assim, né? Para a gente entender melhor. Então, deixa eu ver. Vou botar um aqui. Duas aqui, né? E três aqui. Seria essas três dimensões. Então, nessas três dimensões, aqui estaria o povo. O povo que está na carne. Seria o povo na carne. Nessa dimensão aqui. Somos nós. Nós estamos na carne, nós estamos nessa dimensão. E daqui para cima, seria o mundo espiritual. Né? E daqui para baixo? e daqui para baixo. Também aqui seria um mundo espiritual, só para a gente entender. Não estou dizendo que isso é a verdade. Eu quero que você pense junto comigo, analise junto comigo, e quem sabe isso é verdade. Quem sabe isso é verdade. Então seria um mundo espiritual de forma positiva, e o mundo espiritual de forma negativa. E aqui, aonde nós estamos, mais ou menos. Aqui é uma dimensão como é a nossa dimensão. Nós não sabemos o que está embaixo e nem sabemos o que está em cima. Se você observar, alguém poderia, eu tentei localizar aqui, não achei direito, você poderia me ajudar aí, alguém, Ramiro? Quando Deus disse, olha, eu ouvi o clamor do meu povo do Egito, eu vou descer. Tem uma passagem que ele fala claramente, de descer. Aqui, está dizendo assim, aconteceu depois de muitos dias que morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu. E o seu clamor subiu a Deus. Então, o povo estava aqui no Egito. Egito. Mundo. É conhecido como Egito, como mundo. E o clamor que estava aqui, subiu. Então mostra, assim, que esse clamor que subiu para encontrar com Deus. Mostra que Deus está numa dimensão, Deus está numa dimensão acima, superior à nossa. Hã? 3:8, leia, por favor.
Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Há uma terra que mana leite e mel.
Leia de novo.
Portanto, desci para livrá-lo.
Portanto, desci. Mostra que ele desceu. Amém? Ele desceu. Para nos encontrar, ele teve que descer. Em outro lugar, também, fala assim, Jesus, quando Jesus falou assim, eu desci, não para fazer a minha vontade. Eu desci do céu, eu desci. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci. Então mostra que Jesus desceu. Jesus desceu. Ele estava, e ele falou, eu vim do Pai e volto para o Pai. Tá, Jesus esteve aqui, no mundo. Ele disse, o meu reino não é daqui. Ele esteve aqui na carne, na nossa carne. Ele esteve aqui para que ele descesse, ele tinha que estar na nossa carne. Né? Então ele desceu aqui. Ele desceu até nós. Ele se humilhou. Interessante o detalhe. Quando fala que ele se humilhou, quer dizer que aqui é um lugar de humilhação. Em outro lugar diz que nós habitamos o corpo da humilhação. Então eu estou dando várias, vamos dizer assim, vertentes para que vocês entendam e acordem, porque nós estamos tudo praticamente dormindo. E é porque nós, por que nós estamos dormindo? Júnior. Por quê? Se você subir, eu dou um doce. Fica autorizado a pagar um doce para você. Por que que nós estamos dormindo? Hã? Por que que nós estamos dormindo? Por que que nós estamos dormindo, Danilo? Hã? Nós estamos dormindo porque nós estamos em alta madrugada. Nós estamos em alta noite. Nós estamos não é hora de estar acordado. É hora de dormir. É hora de dormir. Então, quando Jesus falou, vamos, se tiver que fazer alguma coisa, vamos fazer enquanto é dia. Interessante que tem gente que não acorda. Que não acorda. Tem gente que não acorda, não vai acordar. E se a pessoa não acordar, ela vai ficar aqui, ela fica aqui. Então, como é que ela vai conhecer a verdade se ela vive no mundo da lua? Se ela vive no mundo da lua, ela vive dormindo. Então, nós estamos dormindo. Por quê? Porque a hora é de dormir. Outra coisa, Jesus disse que quando ele voltaria, os discípulos estavam aqui, e aqui eles viram, estava todo mundo junto aqui, quando Jesus subiu e sumiu nas nuvens. Então Jesus subiu, ele desceu, e depois ele subiu. Então vocês observam que existe um sobe e desce. Existe um sobe e desce. Quando a Bíblia fala, buscai as coisas que são de cima, procurar conhecer as coisas dessa dimensão. Amém? Conversando com os discípulos, Jesus falou assim, se eu falo para vocês das coisas daqui, vocês não entendem, imaginem se eu falava para vocês das coisas do céu. Aí é que vocês não vão entender mesmo. Paulo, estou falando rápido assim, né? Porque primeiro tem que terminar, a gente tem que terminar na hora, né? Então, Paulo, o que eu estava falando? Aí o que Paulo falou? Que ele foi lá em cima. Ele falou, eu não sei se foi nesse corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas o certo é que eu fui lá em cima. Eu fui no terceiro, no segundo céu, terceiro céu, não sei como é que ele falou. Ele foi lá em cima, ele viu o que era lá em cima. Eu quero que vocês entendam mesmo o que é isso aqui, ó, o que é isso aqui. Nós estávamos falando a respeito do inferno. O que é o inferno? Né? Em outro lugar, também diz que Jesus desceu aos infernos. Ele desceu aos infernos. Né? Ele desceu no mais baixo. Ele desceu no mais que ele podia descer. No nosso plano, ele já estava descendo. No nosso plano, ele já estava descendo. Agora, o que que tem aqui embaixo, hein, gente? O que que vocês acham que tem aqui embaixo? Olha, na verdade, se você furar aqui embaixo, tem a terra. Tem como é que fala? Água. Raiz. Você vai encontrar aqui embaixo pedra, pedras preciosas, pedras vagabundas. Né? Você vai encontrar aqui embaixo. Mas a verdade é só para esclarecer, gente. Para a gente entender, o seguinte, que existe essas dimensões. Né? Ou a gente sobe, ou a gente desce. Ou a gente sobe, ou a gente desce. Jesus desceu o máximo que ele podia descer. Qual o máximo que a gente pode descer? Até aqui, concorda? O máximo que a gente pode descer não é aqui? O máximo que a gente pode chegar aqui embaixo. O que que tem aqui embaixo? O que que existe aqui embaixo? Do ponto de vista espiritual, o que que existe aqui embaixo? A Escritura diz que a mansão dos mortos é como se tivesse caveira, entendeu? Ossos, braço, perna, entendeu? Costela. Aqui embaixo é como se tivesse isso. Então aqui, o homem, ele ainda está, dizer assim, não foi ainda enterrado. Mas a hora que ele foi enterrado, ele desce mais ainda. Porque ele desce lá na mansão dos mortos, onde é o mais baixo que a pessoa pode descer. Aqui em cima existem muitos problemas, mas o problema que nos leva lá para baixo se chama a morte. A morte é o último degrau. A morte é a última coisa que você a última coisa, o último inimigo a ser vencido é a morte. Uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de barriga, coisas que você supera aqui. Mas tem uma coisa que depois dela acabou, que é exatamente aquilo que nos leva para baixo. Amém? Que é a morte. O último inimigo a ser vencido. Quer dizer, uma pessoa que se conseguiu salvação, uma pessoa que foi salva, etc., o que, que vai acontecer? Ela não vai permanecer aqui. Ela não vai permanecer aqui. Olha para você ver. Ela vai descer, mas ela não vai permanecer aqui. Ela vai voltar para o céu. Ela vai voltar. Mas que ela vai descer, o máximo que ela pode descer, ela vai. Jesus, no Salmo 28, se não me engano, ele, né, fala, Deus não vai permitir que a minha alma fique na mansão. Olha, vê lá para mim. Não vai permitir que o teu santo veja a corrupção, nem a sua alma fique no inferno. A sua alma fique no inferno. Um negócio mais ou menos assim. Então, para mim, gente, daqui para baixo é... Salmo 16, 10. Salmo o quê? 16, 10. Leia. Dona Eva, dá o microfone para a voz de mulher é mais fácil de ouvir. Ah, cadê? Tem uma... Priscila. Priscila é boa para ler. Assim.
Pois não deixarás a minha alma no inferno.
Ó, não deixarás a minha alma aonde? No inferno. Ele desceu o máximo que ele podia descer. Ele se humilhou para poder vir aqui, se tornou homem. E de homem ele ainda foi lá no inferno. Ele ainda foi ali, na parte mais baixa da terra. Uma parte mais baixa da terra. Entendeu? Ele foi sepultado. Mas o que está escrito aí?
Pois não deixarás a minha alma no inferno.
O que mais?
Nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Isso. Então significa que Jesus, ele não foi... Ele não entrou nesse estado de putrefação, entendeu? Ele não se decompôs, ele não se corrompeu, né? Ele foi transformado, ele foi transformado e voltou. E né, o corpo dele recebeu a transformação, a mudança para o novo corpo e não podia ficar aqui embaixo. Ele esteve aqui, mas ele não ficou aqui. Ele voltou para cá e daqui, ele saiu daqui, veio para cá e daqui ele foi para o céu. Então, ele veio, chegou aqui, ele subiu, então ele está. Ele está no céu. É importante também que a gente saiba, por exemplo, ah, mas ele está lá em cima? Não, isso aí é para a gente entender. Mas tudo acontece no horizontal. Tudo acontece aqui no horizontal, certo? É para a gente entender o que tem uma coisa embaixo, tem uma coisa em cima. Às vezes você fala, isso é muito baixo. Tem? Quando o sujeito faz o quê? Hã? Tem coisas que você falou, isso é muito baixo. Lembra de uma coisa baixa? Hã? É baixaria, baixaria. Não é coisa baixa, não é coisa de cima, não é coisa espiritual, não é uma coisa, né? Não, isso é muito baixo, isso é muita baixeza. É certa briga dos outros na rua, briga de mulher, cabelo do outro, tá, aquela coisa, né? Então, é uma baixaria. Um mandando o outro não sei para onde, o outro mandando o outro não sei, devolvendo o que o outro quer, tá? E assim vira aquela baixaria. São coisas desse mundo, né? Coisas baixas, coisas... Amém? Ainda mais para reforçar isso, nós lemos Gênesis 3, Êxodo 3, leu? 3, 2? Não, foi? Aonde? 3, 8? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Desci. Eu quero que vocês observem essas palavras. Descer e subir. Aqui ele falou, eu subi. Né? E da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Então, esse sobe e desce. É que eu quero, que eu acho que é uma verdade. É uma verdade. Será que eu vou subir ou eu vou descer? Amém? Será que eu vou ficar? Não deixará a minha alma no inferno. Será que a minha alma vai ficar lá no inferno ou a minha alma vai subir? A minha alma vai subir, né? Mesmo que o meu corpo veja a corrupção, Deus tem a promessa de um novo corpo para mim, porque eu preciso do novo corpo para subir. Porque quem não tiver o novo corpo vai parar aqui. Quem não tiver o novo corpo não vai subir, porque o carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão no reino de Deus. Então a pessoa vai subir. Todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Amém? Para poder prestar conta para Deus. Uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte. Então presta atenção. Eu creio que todos vão sair daqui, mas vai parar aqui. Não vai subir. Por quê? Porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. É preciso que eu esteja no novo corpo para mim passar e ir direto para o céu. Amém? Isso tudo, gente, vocês se viram para entender. Tá bom? Mas que precisa entender, precisa. Que precisa pensar, precisa. Se você ficar dormindo, o jacaré, como é que fala no teu negócio? Fica dormindo aí que jacaré te abraça. Se Se você ficar dormindo, se você não pensar, não meditar e deixar que as coisas vão acontecendo, que o mundo vai te levando e você não pensa. Passa o tempo que nós temos. Nós temos um tempo aqui na Terra para decidir o que, é que nós vamos querer. Nós temos um tempo aqui. Jesus diz, quem quiser, ó, eu achei o caminho de volta para Deus. Olha, gente, como é verdade. Eu achei o caminho de volta para o céu. Quem quer? Siga-me. Amém? Nós temos um tempo para... Eu vim, e ele manda os discípulos, olha, vai, abre os olhos desse povo, explica para esse povo, que, né, tira eles do poder das trevas, do poder de Satanás. Mostra que existe o céu. Caso contrário, nós vamos ficar aqui dormindo eternamente. Amém? Todos vão ressuscitar. Uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte. A morte seria ficar nessa situação que nós estamos nela. Aí tem um lugar que fala que o verme não morre. Chega no ponto assim, ó, que a pessoa quer morrer, mas não morre. Uma pessoa, gente, calor, tal, etc. E você pensar que você nunca vai morrer. Não vai ser uma angústia terrível, né? Porque a pessoa, você está nessa situação e não morre. Eu queria morrer, não queria. E se você voltar, Ramiro, e permanecer nessa situação... permanecer. Vocês concordam com isso? Vocês acham que é verdade?
É verdade.
Que o que eu estou falando é verdade? É verdade. Amém? Vamos abrir ainda. Ou não vamos abrir? Vamos abrir. Ou não vamos? 1 Samuel. Eu mostrei isso aqui para o pessoal. 1 Samuel o quê? 20 e quanto? Lembra? Eu mostrei para alguém isso aqui. 1 Samuel o quê? 28. Versículo. Hã? É. Samuel foi atrás de uma cartomante. Cartomante não. Saul. Foi atrás de quem? Eu falei, Samuel, para poder mostrar, para ver se ele estava dormindo. Saul foi atrás de quem? Quiromante. Quiromante? Diz Saul, você vai buscar uma mulher que tem o espírito de feitiçaria, versículo 7. Versículo 7. Aí. Então disse Saul, versículo 7.
Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar.
Isso. É uma média, médio, né? Né? Médio, não é média não, médio. Vamos ver. Ela foi lá atrás de uma pessoa que recebia espírito. Recebia espírito de quem eu não sei, vai lá, toca. E Saul
se disfarçou e vestiu outros vestidos. E foi ele e com ele dois homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. E me faça subir a quem eu te disser.
E faças subir. Me faças. Faça o quê? Subir. Aonde que a mulher estava? No 1 ou no 2? Ou no 3? No 2. E ela queria que alguém subisse de onde? Do 1. Então a pessoa que ela queria estava? Estava aqui embaixo. A pessoa que ela queria falar com ela estava aqui. E a pessoa para falar com eles tinha que subir. Então é isso que eu estou mostrando para vocês. Quem está aqui, sobe para cá. Quem está aqui, desce para cá. E quem está aqui, desce. E quem está aqui, sobe. Então olha aí, ó, o sobe e desce. Vamos ver mais? Vamos ver mais? Então toca, vai lá.
Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez.
Como... Então a mulher lhe disse, a quem? Versículo 11.
A mulher então lhe disse, a quem te farei subir?
Não, você estava onde, minha filha? Desculpa.
No 9.
Desculpa, vai no 9.
Então a mulher lhe disse, eis aqui, tu sabes o que Saul fez.
É porque Saul estava disfarçado. E antes, Saul já tinha mandado matar todas esse tipo de mulher, tá? Vai lá. E normalmente é com mulher, né, gente? Então toca para frente.
Como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar?
A mulher ficou com medo, porque Saul estava disfarçado. Ela falou, mas... Saul falou assim, não, ninguém vai fazer nada com você não, quer ver? Versículo 10.
Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso.
Saul já estava lascado, já, ele já estava fazendo tudo errado, ele já estava jurando, sem poder jurar, ele já estava fazendo tudo errado. Saul já estava mesmo, como é que fala... arrebentado, né? Sei lá. 11.
A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel.
Isso, por quê? Porque Samuel tinha morrido. E ele queria falar com Samuel. Então, quando a gente fala com um espírito, quando a gente invoca um espírito, o espírito... vem de cima ou vem de baixo? É isso que Deus quer dizer. Que esses espíritos, eles estão, não é, gente, que eles estão dormindo lá debaixo da terra, não. É que eles estão numa posição baixa. Que eles estão numa posição baixa, inferior à nossa. Que eles estão numa posição inferior à nossa. Quando você invocar um espírito, não vem um espírito de cima, não. Vem o espírito que invocar o morto. Por isso é que não pode invocar o morto. Se invocar o morto, ele, um espírito que vem de baixo. Amém? Então, eu só mostrei para vocês, para confirmar para vocês essa situação. Então, a mulher fez subir a Samuel, vamos ver.
Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz.
Quando ela viu Samuel, gritou em alta voz, continua.
E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês?
Ele não via, mas a mulher via. Ele, Saul, não viu Samuel, mas a mulher viu. E aí?
Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir?
Ó, por que que me desinquietaste? Por que que você veio me perturbar? Me fazendo subir. Deixa eu quieto aqui. Não é hora. Não é hora de eu subir. Outra coisa. Estou falando rapidamente aqui, né? Quando Jesus esteve aqui, quando ele desceu aqui, o que que ele fez? Libertar os espíritos que estavam em prisão. Os espíritos que estavam em prisão. Quer dizer, quando ele desceu aqui, aonde que Samuel está hoje? Samuel está hoje aonde? Ele está aí. Aonde está a igreja? A igreja está no 2. A igreja está no 2. Nós passamos da morte para a vida. Então, a igreja ela não é constituída pelos espíritos dos justos, aperfeiçoados, etc, etc. Né? Então, a igreja está no 2. Samuel foi liberto quando Jesus veio. Ele libertou os espíritos que estavam em prisão. Então, aqueles que foram salvos antes de Jesus, já estão, já faz parte da igreja, do Monte Sião, que está no 2, está no 2. Então, por exemplo, eu não posso garantir, mas quem sabe o Júnior já está no 2. Quem sabe a Ana já está no 2. Já passou da morte para a vida. Então, a gente não, a morte não vai ser para nós o obstáculo. Nós não vamos ficar também, como foi prometido a Jesus, foi prometido também a nós. A nossa alma não vai ficar e o nosso corpo vai receber também o novo corpo. Amém? Então, nós não vamos descer mais do que nós descemos. Nós vamos... Essas aqui são figuras para você entender. Mas se eu faço parte da igreja, eu já passei da morte para a vida. E os espíritos dos justos estão aqui em volta de nós. Os anjos estão aqui em volta de nós. Isso tudo aí é só para você entender. Entender o quê? Que se você conseguir libertar, você fica pronto para subir. Ou seja, é um filho de Deus, é uma pessoa lá de cima que está na terra. Eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo. Eu estou peregrinando esse mundo, mas eu não sou desse mundo. Você é um filho de Deus que só não subiu ainda porque você está esperando a hora, primeiro, Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. De onde nós somos? Do 3. Mas aqueles que estiverem acordados, aqueles que estiverem vivos, aqueles que não estiverem mortos, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você não está morto, você está vivo. Você está vivo, você não está morto. Amém? Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Então você está. Por quê? E você tem pena dos que estão ainda mortos em seus delitos. Mortos em seus delitos e pecados. Mas nós não, nós estamos.
É difícil entender? É? É difícil?
Não é. É fácil de entender. É fácil. Não é difícil entender. Se nós quisermos entender. Você já viu uma pessoa dormindo? Ela entende alguma coisa? Você acorda ela, ah, tá. Acorda. Deixa eu dormir mais um pouquinho, vira para lá. Tá. Oh, o feijão está no fogo, o feijão está queimando. Oh, o avião está saindo. Mas a pessoa bebeu muito, né? ela está dormindo, ela perde o trem, perde o avião, o feijão queima e tal. Por quê? Porque a pessoa que está dormindo entende. A pessoa que está dormindo não entende. E tudo isso que eu estou falando está escrito ali no Evangelho, claramente. Samuel teve que subir, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Amém? Mas hoje, os filhos de Deus não chegam ali aonde nós tivemos, que os outros chegaram, não. Nós cremos, nós passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Nós estamos vivos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isso está relacionado com Ramiro? Eu creio que não. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Está relacionado com Rodrigo? Eu creio que não. Não está relacionado com a Joana. Não está relacionado com João Pedro. João Pedro não está morto. João Pedro está vivo. Porque aquele que crê passa da morte para a vida. E o seu corpo e a sua alma não vai ficar. Ele vai receber um novo corpo e ele já vai dali para cima. Esse cima não quer dizer lá em cima, não. 800 metros de altura, 900 metros de altura, não. É como eu estou falando, a questão de valor. Questão de valor. De baixeza e de... Hã? De grandeza. De baixeza e de grandeza. Uma pessoa de cima, que busca as coisas de cima, busca as coisas do alto, é uma pessoa que não mata, porque matar é uma baixeza. Ele não rouba, porque roubar... Ele não assalta, porque assaltar, não é? Ele não mente, porque mentir. Ele não é covarde, ele não é mentiroso, ele não é falso. Então, é uma pessoa que tem grandeza. Muito obrigado. Não é uma pessoa... Quando você vê uma pessoa, você fala, mas coitado. Mas também pudera. Se ninguém pregou para ele... Se ninguém salvou ele. Veja a importância que tem a nossa pregação, a importância que tem a gente salvar uma pessoa dessa situação. Porque o diabo quer fazer tudo para que você se mantenha dormindo. O diabo quer que você se mantenha ignorante. Ele quer que você se mantenha nessa situação, porque dali é só para baixo. Amém? Amém, gente? Deu para entender? Tá, desculpa. Não tem jeito de não passar da hora, né? Quando a gente fez, a gente já passou da hora. Mas deu para entender, né? Depois eu vou continuar. Quem acha que deve continuar esse assunto? Amém? E se você não tiver muito levinho, você não sobe, não. Se estiver pesado, você desce. Amém. 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 Buscai as coisas, não as coisas que vão te colocar numa situação. Concorda, Ramiro? Plenamente? Pois é. É.
É.
Ou, exatamente. As duas opções. É. Nós estamos aqui na Terra, nós fomos colocados, creio, nós fomos colocados nesse corpo exatamente como uma providência de Deus. Para quê? Para você escolher entre o céu e a terra. Para você escolher entre o alto e o baixo. Para você escolher entre a vida e a morte. Jesus disse, eu ponho diante de você a bênção e a maldição. A verdade, aliás, a vida e a morte. O bem e o mal. Amém? Ele então fala assim, ó, busque a vida para que vivas. Né? Então a gente, nós, se nós analisarmos, pensarmos, meditarmos nas Escrituras, nós vamos ver que o Evangelho que Jesus Cristo veio fazer aqui, ele desceu para fazer a gente subir. Amém? Amém. Tem muita coisa para falar. Está nas Escrituras Sagradas. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu. Mas Ele está também no nosso meio. Ele está também em nós. Ele está também em volta de nós. Ele não está distante, Ele está muito próximo. Mas o lugar onde Ele está é alto. Onde Ele está é... Sabe, não existe baixeza, não existe porcaria, não existe falsidade, não existe mentira. Sabe, não existe criminalidade, violência, não existe essas coisas. No lugar onde o Senhor está, não tem trevas, é luz perfeita. Não existe prostituição. Amém? Amém, amém. Lá está a verdade. A gente levanta a mão para mostrar que é uma coisa alta, mas é tão próximo de nós, tão perto de nós. Amém? Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, pela palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de meditar. De entrarmos nas profundezas de Deus, né? Nas grandezas do conhecimento de Deus. O Senhor mesmo determinou que a igreja procurasse chegar ao pleno conhecimento de Deus, conhecimento da verdade, porque essa verdade nos liberta. Por que que nos liberta? Porque nos deixa, Senhor, plenamente conscientes do que nós devemos ou não devemos fazer, do que nós devemos ou não devemos crer, do que é certo e do que é errado, do bem e do mal. O Senhor abre os nossos olhos. E nós temos aí as Escrituras para confirmar tudo aquilo que a gente tem falado. Que o Senhor nos abençoe, confirma, Senhor Deus, confirma a palavra. Porque ela só tem realmente pleno valor se o Senhor confirmar. Né? O Senhor disse que confirmaria a palavra do seu mensageiro. O Senhor iria, né, confirmar o conselho do seu enviado. É que nós, como igreja, sejamos luz, como igreja, sejamos enviados ao mundo, como luz para o mundo, que todos tenham um conhecimento pleno da sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Importante estar aos teu pés e poder te escutar, Senhor, ouvir tua voz falando ao meu coração, bem baixinho e suave,
amém,
dizendo,
amém.
Filho, não temas, eu te chamei, és meu filho e de mais ninguém. eu sou a árvore, tu és o galho. Fruto, mostres a minha luz, fales minha verdade, digas quem é Jesus, o novo homem, o Deus encarnado em mim.
Amém, com palmas.
Estar aos teus pés e poder-te escutar, Senhor, ouvir tua voz falando ao meu coração, bem baixinho e suave, dizendo: filho, não temas, eu te chamei, és meu filho e de mais ninguém. Eu sou a árvore, tu és um galho, eu hoje te gerei, para que vades e des fruto, mostres a minha luz, fales minha verdade, digas quem é Jesus, o estar aos teus pés e poder te escutar, Senhor, ouvir tua voz falando ao meu coração, bem baixinho e suave, dizendo: filho, não temas, eu te chamei, és meu filho e de mais ninguém. Eu sou a árvore, tu és o galho, eu hoje te gerei, para que vades e des fruto, mostres a minha luz, fales minha verdade, digas quem é Jesus, o novo homem, o Deus encarnado em mim. Jesus.
Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja.
Hoje te gerei.